O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje temos o prazer de receber em estúdio Marta Nunes Silva, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Ela que é galardoada do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea deste ano, com o trabalho O Auxílio à Imigração Irregular para a França e a figura do intermediário no interior rural português, 1957-1974. Um trabalho que vamos então conhecer ao longo desta entrevista de cerca de 15 minutos. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM. Na primeira conversa que tivemos, falaste do facto de teres encontrado mais silêncios do que propriamente respostas às questões sobre a imigração neste período. Que informações então é que conseguiste recolher sobre esta figura, o intermediário?
Bom dia e muito obrigada, agradeço pelo convite, pela possibilidade de dar a conhecer um pouco mais o meu trabalho e este tema, que continua a ser, se não tabu, talvez tratado de forma muito superficial, mesmo na atualidade. Há tanta informação, na verdade, mas eu acho que a principal, ou aquela que talvez ajude a resumir a minha tese, é o facto do intermediário ser uma figura complexa e sair daquela imagem construída muito com influência em discursos de poder que não têm interesse na imigração e constroem uma imagem de um explorador, de um mafioso, de um agressor de mulheres. E o que eu encontrei neste trabalho de investigação foi precisamente, não diria o contrário, porque não posso afirmar que não houvesse intermediários que tivessem agido de forma menos correta, mas a função do historiador não é julgar moralmente, é analisar, a interpretar as fontes, e o que eu encontrei foi pessoas que, na verdade, utilizavam o auxílio à imigração como forma de sobreviver, como forma de obter experiências diferentes e experiências que de outro modo dificilmente conseguiriam obter, ou seja, nas suas vidas de agricultores, de comerciantes locais, através da intermediação da imigração. Por exemplo, no caso das mulheres, nós temos mulheres que tiveram as mesmas tarefas que homens intermediários tiveram, ou seja, permitiu-lhes sair daquele espaço em que elas estavam confinadas e viajar e ter experiências sexuais e íntimas que não poderiam ou que poderiam, mas de forma mais complicada, tê-las naquele espaço. Alimentação, por exemplo, recordo um testemunho ter comido pela primeira vez laranjas, quando ele só via este tipo de alimentos, laranjas ou um bife de vaca, nas mesas das pessoas mais abastadas da aldeia. Portanto, há depois também esta possibilidade que é criada pelo facto de se viajar, de se ir de um lado para o outro, sem ser necessariamente sair do país, mas mesmo dentro de Portugal, mas de conhecer regiões e pessoas e experiências de vida diferentes, de criar um leque de oportunidades, de possibilidades de vida diferentes. Portanto, o imaginário é também alimentado através desta experiência do auxílio à imigração e uma necessidade maior, não diria uma consciencialização política no sentido estrito do termo, mas uma maior consciência de situações de injustiça social.
Sim, é importante dizer que estamos a falar aqui de um período em que Portugal vivia em ditadura. Logo, as questões económicas, os problemas originados por essas questões eram bastante graves, digamos, para muitas famílias portuguesas que viviam em dificuldades. Sim. Não sei se estas pessoas, estes intermediários, e acho que é incrível também percebermos que as mulheres acabam por ter aqui também um papel, se eram reconhecidos, se eram respeitados ou se havia aqui outras questões. Não sei se conseguiste perceber isso ao longo da tua investigação. Qual era a imagem do intermediário, digamos?
Sim, de facto, é mais uma figura dentro da aldeia que é conhecida por aquilo que faz, que é reconhecida no sentido em que é útil às pessoas que não têm um capital que estes intermediários têm, que é um capital de mobilidade, ou seja, são determinadas capacidades ou instrumentos que nem toda a gente tem para ajudarem os outros a sair do país, a atravessar uma fronteira que está fechada, e estão completamente integrados na aldeia, contrariamente ao discurso do poder, ao discurso dos opositores da imigração, que fazem deles, muitas vezes o que se vê nas fontes, é uma descrição dos intermediários nas aldeias como se fossem figuras totalmente exteriores, estrangeiros, que vão aliciar pessoas inocentes. Portanto, temos mais uma vez a imagem do imigrante vítima e do passador explorador, quando na verdade os dois às vezes se confundem. Um imigrante pode ser um passador pode ser um imigrante, e portanto não existe esta estranheza que muitas vezes as fontes do poder nos fazem crer, e as notícias que a censura permitia que saíssem para público.
Acho muito interessante que tenhas pegado nesta ideia de, lá está, confundir o imigrante com o explorador. Eu gostava de fazer aqui uma questão mais relacionada, se calhar, com o presente, um presente passado, mas que continua a estar muito presente, infelizmente. E te pedi para fazer uma comparação entre o intermediário desta época e aqueles que, lá está, vou utilizar a palavra que utilizaste ainda agora, exploram, por exemplo, os sírios que vêm para a Europa à procura de uma vida melhor. Muitas vezes em barcos sem condições, e quem é que não se lembra do episódio de 2015? Em que infelizmente vimos uma criança que faleceu na praia. Há aqui uma diferença grande entre estas duas figuras, a atual e aquela que tu estudaste. No fundo, temos aqui propósitos também diferentes, sendo que a ideia económica é sempre a mesma, não é? Mas se calhar estas pessoas sentiam mais as dores da população antigamente do que propriamente estas pessoas agora em 2015 e que continua.
É difícil afirmar isso. Eu não trabalho os passadores de sírios ou outros de populações chinesas, mexicanas, que vão para os Estados Unidos, por todo
São
o mundo.
São inúmeros.
Por todo
exemplos.
O mundo, sim, sim. Continua a haver este tipo de atividade e continuará. Porque a pergunta que fizeste, na verdade, o que é que ela tem por trás? Tem por trás a questão do encerramento de fronteiras e da criação de rotas mais perigosas para os imigrantes e para os intermediários. Isso vê-se, por exemplo, no acesso de imigrantes africanos ao continente europeu, não só de agora, mas de algumas décadas, pelo menos, em que, através de acordos entre a União Europeia e alguns países africanos, são fechadas as fronteiras por onde passava uma rota, digamos assim, de imigrantes irregulares, o que faz com que aquela passagem passe a estar proibida, mas as pessoas, isso não impede as pessoas de quererem emigrar, porque existe efetivamente uma vontade das pessoas procurarem melhores condições de vida, procurarem novas experiências, procurarem liberdade quando no país delas existe uma ditadura, sem que para isso tenham que ser ludibriadas por alguém. As pessoas têm as suas próprias fontes de informação através dos familiares que já estão no país de destino e, portanto, o que se passa é que determinada rota passa a ser impossibilitada e tanto imigrantes como passadores, essas pessoas que têm esse capital de mobilidade, são obrigadas a procurar uma alternativa à vida que não querem ter nos países de origem. E muitas vezes esquecemos, em relação à imigração que vem da África, por exemplo, a verdade é que muita da população, há um estudo sobre isto, muitas das pessoas que saem de um país sul-africano e querem vir entrar na Europa, a maior parte delas fica em África, nem sequer chega a entrar na Europa, ou seja, emigra para outro país africano. E essa não é a imagem que nós temos, não é? A imagem que nós temos é que existe uma multidão que vem invadir o território europeu, quando na verdade não é bem assim, e tanto imigrantes como passadores estão sujeitos a estes vais e vens políticos, a acordos entre a União Europeia e a Turquia, por exemplo, que faz com que a Turquia fique com um grande número de imigrantes sírios ali encerrados para que eles não entrem na Europa, que acabam por influir na vida das pessoas e que acabam por produzir intermediários. Uma das ideias principais da minha tese é essa mesmo, é que o Estado surge como um produtor da ilegalidade. É ele que cria estas figuras ao fechar as fronteiras, ao impedir as pessoas de seguirem o curso de vida que elas desejam.
E muitas das vezes acaba por ser mais apetecível. Acredito.
O fruto proibido, não é?
Exatamente. Vamos passar aqui a outra ideia que eu acho que é importante também desenvolvermos um bocadinho, que referiste na entrevista que tivemos, mais curta, na altura em que foi então revelado o teu nome como vencedora do prémio Vítor de Sá. Neste estudo encontraste um meio rural mais complexo e distante da imagem que temos de aldeias atrasadas, pessoas sem pensamento crítico ou submetidas à ditadura. Como eram afinal estas pessoas de antigamente, dos anos 50, 60, que sonhavam com uma vida melhor? Eram muito mais do que isto que as pessoas pensam?
Sim, eu diria que as pessoas só eram mais ou menos como as que são hoje, embora inseridas num contexto diferente, num horizonte de possibilidades talvez mais limitado, ou que depois lhes foi aberto por familiares que saíam dali, que sempre emigraram para o Brasil. Eu falo sempre, mas pelo menos desde o início do século XVIII, que emigravam para a França. Portanto, eram pessoas que sabiam que havia uma diferença entre aqueles que viviam de forma mais abastada e eles próprios. E atenção que não são obrigatoriamente os mais pobres que emigram. A imigração depende, na verdade, de um conjunto de fatores, por exemplo, capital social, ter determinados conhecimentos para escolher o país de destino, porque é que algumas pessoas vão para o Brasil e outras vão para a França. Isto mesmo durante os anos 60, conhecidos como os anos da grande vaga imigratória para a França, não é? Na minha tese eu procurei fazer uma micro-história, ou seja, partir sobretudo de duas histórias de vida, de duas pessoas que não se conheciam, mas que através das suas redes de contactos, estamos a falar de intermediários, no final acabam por estar ligadas. E foi a partir destes percursos de vida, da análise destes percursos de vida, que eu consegui chegar a esta dimensão mais subjetiva, ou seja, das pessoas que têm desejos de pôr os seus filhos a estudar, porque veem na educação a única forma de conseguir ter acesso, ou, por exemplo, de não dependerem de outras pessoas para conseguirem viver e sobreviver, para preencher um simples papel. Sim. Era necessário ficar submetido à boa vontade de uma pessoa que tivesse esse capital de escrita e de leitura. De uma forma ou de outra, não se trata só de razões económicas. Há uma maior subjetividade e há questões de poder simbólico no meio de tudo isto.
Às vezes ter noção que se abandona a escola porque tem de se ir trabalhar, mas que aquilo pode ser um melhor futuro, talvez, para os filhos,
sim,
e
sim,
etc.
O
é melhor ter essa consciência, não é?
Exato. A consciência de que o filho poderá comer laranjas sem ter que andar quilómetros...
Uma coisa tão simples.
Sim, entre Penedono e, acho que, a zona de Coimbra, para comer laranjas. Ou não ter que baixar a cabeça todas as vezes que passa pelo senhor padre, porque passará a ser uma pessoa com respeito, entre aspas, digo isto entre aspas. Estamos a falar no ao nível das relações sociais. Uhum. E por onde estas pessoas querem ir e para onde vão tem muito a ver do sítio de onde elas vêm, não é? Deste contexto. E era esta uma das lacunas que eu identifiquei na historiografia acerca do auxílio à imigração irregular, foi mesmo esta questão de haver um buraco, um fosso na análise de um contexto social.
Mas como assim, por exemplo, ter mais certezas que, por exemplo, no norte emigravam mais para a França ou mais litoral já para o Brasil ou Venezuela ou assim, foi mais por aí? Só para perceber a linha de pensamento.
As relações que as pessoas estabelecem na comunidade aldeã ou fora dela, o impacto que isso tem na decisão que a pessoa toma. E uma das decisões é o destino escolhido para a imigração. Ou seja, nesse caso, as redes têm um impacto importante, tal como têm na escolha de um intermediário. Embora quase possamos dizer que quase todas as aldeias, pelo menos no território que eu estudei, entre Viseu e a Guarda, tivessem intermediários, recrutadores, nem sempre as pessoas utilizavam o intermediário da aldeia. A escolha do intermediário era feita com base na construção de uma confiança controlada, porque cada um, intermediário e imigrante, cada um deles tinha, digamos assim, instrumentos ou ferramentas para se defender, para se proteger, então é uma confiança controlada, mas esse intermediário era escolhido com base, por exemplo, em boas indicações que lhe fossem dadas determinado intermediário, e isso significa que ele poderia ser da aldeia vizinha ou de ao pé da fronteira, por exemplo, a quilómetros de distância.
Mudando aqui o tema, digamos, da nossa conversa, até porque já estamos a chegar ao fim, já estás a trabalhar num novo projeto completamente diferente, os usos do fogo, a história dos incêndios, os usos do fogo, assim é que é. Os casos de estudo serão a Serra de Monchique, no Distrito de Faro, e a Serra da Lapa e Liumil, em Viseu. Com a informação que tens até ao momento, que pistas é que tens? Estamos a falar aqui de algo atual, ligado às alterações climáticas, que muitas vezes ouvimos falar, ou há aqui também questões históricas e, mais uma vez, também alguns interesses para que estes eventos aconteçam? O que é que até ao momento tens, sendo que é um projeto novo, claro?
Sim, é um projeto coletivo e multidisciplinar em que participam pessoas, investigadores de áreas diversas, biologia, sociologia, história, etc. E eu estou agora a trabalhar dentro do projeto, que na verdade não é tão diferente assim, ou tem bastantes pontos de contacto com o estudo que eu fiz na minha tese. Desde logo a questão rural, o projeto intitula-se Paisagens do Fogo, uma história política e ambiental dos grandes incêndios em Portugal. A baliza cronológica é de 1950 a 2020 e o foco é novamente a ruralidade, o espaço rural, e há vários pontos de contacto. Na verdade, o que nós procuramos fazer é também uma história social dentro do fenómeno dos incêndios, dos grandes incêndios, ou seja, o objetivo é procurar os processos históricos que estão por trás destes novos regimes, que nos parecem novos, vamos ver se serão ou não, regimes de incêndios, incêndios muito grandes, velozes, muito rápidos a consumir. Já temos uma história, vários estudos sobre a ecologia do fogo, não é? Esta questão mais relacionada com o ambiente, mas falta-nos perceber como é que determinadas ordens políticas, ordens científicas ou pensamentos científicos, ou olhares científicos, têm impacto nos meios rurais que ardem. E como é que estas populações fazem uso do fogo e em que medida é que o fogo medeia as relações entre diferentes grupos sociais. Portanto, há aqui vários pontos de contacto e isto que acabo de descrever não é de todo completamente separado daquilo que eu fiz até agora.
Muito bem. Muito obrigada, Marta, por esta entrevista e sucesso também para esta nova investigação. Espero voltar a ouvir falar da Marta em breve. Muito obrigada, mais uma vez.
Eu é que agradeço e agradeço à Universidade do Minho pelo prémio e obrigada a todos.
Quanto ao Minho ID, nós voltamos em janeiro do próximo ano. Vamos fazer uma pausa nesta época natalícia. Até 2023.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.